Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 421, Bia Fiorotto. Tudo bem? Como vai?
Tudo bem, depois desse filme, tudo tenso. Mas tudo
Ieda Marcondes, e aí, Ieda? Tudo bem?
Hoje sem piadas, né? Hoje só na...
Hoje só triste.
Só tristeza. Sem piadas, sem carnaval, né? Que na semana passada tivemos a semana especial do carnaval, com apenas um episódio. Nossa audiência ficou triste.
Foi.
Mas a gente merece, né?
Não fica
ter
triste.
O nosso carnavalzinho.
A gente tava descansando.
Isso. Muito bem.
Mas agora o ano começou.
Começou. Acabou o carnaval.
Vai. Começou. Vai. Agora de verdade, agora pra valer.
Muito bem. Estamos aqui nesse episódio para falar do filme Zona de Interesse, dirigido pelo Jonathan Glazer. É, o filme foi lançado, chegou agora no Brasil, na sua estreia no dia 15 de fevereiro. Mas já está lá em outras terras, por exemplo, nos Estados Unidos, estreou em 15 de dezembro. Então, 2 meses só.
Isso.
Mas a distribuidora não fez isso à toa, né? Porque o Zona de Interesse é um filme aí indicado a diversos Oscars. É Oscar, é, o plural é Oscars.
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 Acho que em português Oscars. Fica Oscars,
Oscars,
né?
Oscars. Incluindo aí melhor filme internacional, melhor direção, melhor roteiro adaptado e melhor som. Então, né, aproveitando aí o hype
ele
do
merece,
Oscar.
Merece, hein?
Pelo já menos um vai aqui. Levar.
Vai
pelo
levar.
Pelo menos o internacional levar. Vai levar.
Não vai levar o de filme, mas o filme internacional leva. Muito bem. Então é isso. Mas antes...
Vamos.
Mas antes. Ó, siga arroba cinematicopod nas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba cinematicopod. Temos também, gente, sabe o que a gente tem? TikTok! Somos jovens demais! Somos geração Z.
É verdade! Agora a gente tem os cinecortes no TikTok.
How do you do, fellow kids?
Exatamente, exatamente.
É isso aí.
Nós temos cortes.
Pra você mandar pra moçadinha que gosta da sétima arte.
Isso aí.
Pra aquele seu amigo que fica falando: você já viu tal filme? Você já viu tal filme? Manda o cinemático pra ele e fala assim: para de encher meu saco, vai ouvir o cinemático.
Perfeito.
Me deixa em paz.
Isso aí. Então é isso, siga a gente nas redes sociais, arroba cinematicopod, para você ver, além de saber as novidades, né, os últimos episódios, você vê agora os cortes do Cinemático. Muito bem, e também não esqueça de dar 5 estrelinhas pra gente, se você ouve no Spotify, né, deixar comentários aí na caixinha de comentários. Se você tá vendo a gente no YouTube, dá o like, né, siga o canal, youtube.com/b9, tá bom? Todos esses recadinhos... de youtubers.
Passa isso. Quem tá vendo o vídeo, viu eu e Ieda fazendo uma dança interpretativa de todas as coisas que você pediu.
Muito bem. Ó, alguns comentários rápidos, né? Dos últimos episódios. Paulo Belém falou no A Noite Que Mudou o Pop. Queria ter participado desse episódio para testemunhar o que foi ter vivido aquela época. Quem sabe um dia vocês abram chance para participações de ouvintes. Olha aí. Nossos ouvintes.
Ficou
a fazer
ideia.
Um sorteio, escreva cartas.
Exatamente.
Mande na caixa
postal. Cultural.
Que a gente vai sortear.
Mande na caixa postal do B9.
É isso. Vamos. Mas pensarei.
Muito bem. Vamos.
Uma brincadeira dessa aí.
Jade Cristine, como assim o episódio 420 não foi sobre a biopic do Bob Marley? A gente queria muito.
A gente pensou nisso.
Perdemos pesado essa
uma
piada.
Né?
A gente queria muito, mas deixamos passar, tá bom? No episódio da Sociedade da Neve, que alguma... Se você não assistiu Yellow Jackets... pode pular esse momento, porque talvez seja um spoiler. Mas o MARP do 2016...
Avança 10 segundos aí, rapidinho.
O MARP 2016 falou, a comparação de Yellow Jackets com o filme não é justa. No caso das garotas, faz sentido o canibalismo ser um tabu entre elas. Elas mataram pessoas e depois comeram em rituais satânicos. Tá?
Mas a comparação não é pra falar que é a mesma coisa. É só pra falar que muito provavelmente os autores pensaram nisso e foi uma inspiração, não é? É idêntico.
A Débora abriu aqui, ó. A Débora do Pico abriu um dilema que eu não tinha pensado nisso. Não é canibalismo, gente. Canibalismo é matar pra comer. Nesse caso, as pessoas já estavam mortas.
Então é tipo comer a carcaça, uma coisa meio urubu. Nossa, que clima gostoso,
vamos parar,
galera. Hoje tá.
Eu vou procurar essa definição de canibalismo no dicionário, porque eu não sei, não. Tá me parecendo esquisito isso aí.
Não sei, foi o que ela falou aqui. Enfim, alguns ouvintes ficaram chateados, que a gente ficou. A gente tava muito descontraído pra algo tão doloroso.
Teve isso, né?
Exatamente.
Teve isso. Pessoal.
Esse tipo de coisa.
Vamos com calma.
Né? É um luto desde 1972.
Pois é, e a gente tá falando do filme. A gente não tá fazendo a análise do acidente, né?
Perfeito.
É isso aí, Bia. A gente não tá fazendo a resenha. Não, esse acidente não foi 5 estrelas, né? Nós estamos falando disso. E bastante tempo durante o contexto, a gente falou sobre a gravidade, o trauma muito profundo. Então, assim,
Inclusive, a gente até queria ver mais isso do filme, né?
Pois é. Então eu entendo o descontentamento, mas pense com carinho nas nuances das coisas. Acho que vai ajudar a navegar, não só por esse podcast,
como por outros,
mas por outras coisas que você consome.
E por último, ó, lá no episódio de Pobres Criaturas, a Helena Salvador falou o seguinte: ia falar da Bia, porque ela domina muito o discurso, mas a visão dela sobre o sexo no filme foi impecável. Aliás, virou corte, hein?
Virou corte. É isso aí.
Siga arroba cinemático.
Fico feliz que a gente possa falar sobre mulheres e sexo de uma maneira que não seja essas meninas mostrando essas canelinhas de fora, onde é que já se viu?
Isso.
Cubra suas vergonhas.
Muito bem. Então tá
bom. Cobra esse pulso.
Vamos lá pro episódio de hoje. Pauta.
Vamos.
Pauta.
Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Das ist ja wunderschön.
Ja, die Azaleen da. Hier gibt es auch Gemüse. Ein bisschen Kräuter, auch Rosmarin. Hier ist rote Beete. Das ist Fenchel.
Die Sonnenblumen hier.
Ist der Kohlrabi, die Kinder essen wahnsinnig viel Kohlrabi.
Die herrliche Zeit, die wir gemütlich im gastlichen Hause verlebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubserinnerungen gehören. Im Osten steht unser Morgen. Herzlichen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
Bia Fiorotto. O que você quer começar aí? Nosso amigo Jonathan, que é esse diretor bissexto aí.
O Jô, né?
O Jô. O Jonah.
O Jonathan Glazer, é um nome muito americano de se ter, né? Embora ele seja inglês, eu achei Jonathan Glazer. Uma coisa muito, muito americana, mas enfim. Ele é diretor e roteirista, como eu falei, um homem inglês de 58 anos e trabalha desde 1994 no audiovisual. Então, no ano em que Beatriz Fiorotto estava nascendo, ele já estava trabalhando.
O ano do Tetra.
O ano do Tetra. O que mais teve? Mamonas Assassinas, o acidente de Mamonas Assassinas. Teve, tem toda uma gama de coisas do meu ano que eu... E o nascimento de Beatriz Fiorotto, no final do ano.
Nostradamus previu tudo isso aí.
É verdade. Ele tava lá e ele escreveu
inclusive
tudo.
O nascimento de Bia Fiorotto.
Uma podcaster irá é nascer. Isso. Enfim, ele começou como diretor de videoclipe.
Olha
de
só.
Música, que é ambiente de droga. Fez coisas tipo clipe do Radiohead. E ele fez um dos clipes do Radiohead que ele fez foi Karma Police. Que é um puta clipe, maravilhoso. Tem um clipe do Massive Attack, do Jamiroquai, Blur, Nick Cave and the Bad Seeds. E o primeiro longa dele, ele também fez um monte de comercial.
É mesmo?
Tipo, não foi no
que
cinema
ele era
no
publicitário.
Começo. Aí você chama de publicitário,
não,
é complicado.
Eu acho...
Aí você vai ter que se ver com
gente,
ele.
Gente, eu já falei
você
aqui em episódios anteriores que diretores de publicidade de comerciais já fizeram grandes filmes. A produção de comerciais revela bastante...
Cara
bastante.
Da
Ida. É verdade, ué. Você pode, talvez, às vezes você não pode gostar do filme, mas revela. Pode pegar, historicamente. Diretores de clipes e de comerciais.
Vamos fazer um... De clipe, eu concordo que já tem... Inclusive, a gente já falou várias vezes aqui. De comercial...
Comercial também.
Vamos fazer um especial. Vamos. Publicidade no cinema. Que vai ser super legal. Enfim. E aí, em 2000, no ano 2000, ele lançou o primeiro longa dele, que é uma história de gangster, que chama-se Sexy Beast. Alguém já viu?
Sexy Beast. Eu nunca vi. O famoso dele é aquele com a Scarlett Johansson, né? Uma ficção científica sobre a pele. Que eu vi e, assim, pra mim foi uma viagem de ácido. Você viu?
Ele é viajandão,
isso,
né?
Ele...
É a coisa
eu
do...
Eu vi, eu gostei, mas ele tem essa coisa que no final é um negócio
isso,
meio doido,
exato.
Né?
Isso, exato.
Porque... Nossa, agora pareceu que eu tenho 60 anos, né? Nossa, o final é um negócio doido. Meio doido.
Um negócio
mas, enfim.
Que ninguém entende, só ele na
mas
cabeça.
Mas deixa eu falar...
Mas enfim, ele...
Desculpa.
Fala.
Não, eu ia dizer, eu não tenho certeza, talvez eu esteja falando bosta. Mas eu acho que é um dos poucos filmes esse Sob a Pele... Que eu nem dei notinha no Letterboxd, porque assim, eu fiz a Glória...
Você não sabia o que pensar.
É, a Glória Pires,
ué?
Né? Não sei opinar, não sei opinar. Eu
não sou capaz
de opinar. Escrito. Ué, e...
Exatamente, aqui ó, não dei notinha.
Só o hater.
Não dei notinha. Ué. Porque...
Bom.
Sei lá, de resto...
Só um monte de interrogação. Enfim, durante a pesquisa, a coisa que eu mais vi, especialmente nas entrevistas, quando as pessoas... Sabe quando o jornalista vai, antes de começar uma entrevista, ele fala você, que é essa pessoa que é conhecida por... Blá, blá, blá. Até bati no microfone aqui. Vou fazer de novo. Quando eles falam você é essa pessoa conhecida por... Blá, blá, blá. Então... Ele é, você é conhecido por ser essa pessoa audaciosa, diferente. Tem gente que chamou ele de eletrizante. Então, ele tem uma... Como é que é o nome? Eu ia falar corrupção. Reputação.
Corrupção.
Ele tem uma reputação que bate com tudo isso que vocês estão falando. E que agora, depois de tantos anos, depois de quase 30 anos desde que ele começou... Levou ele pro Oscar. Então, deu certo. Deu bom. Falando sobre o filme, repetindo o que o Merigo já falou. Indicado ao Oscar de melhor filme internacional, melhor direção, melhor roteiro adaptado
melhor
e
som.
Melhor som. Edição do som.
O Iera Marcondes, você que é, né, acompanha de perto essa indústria, tá sempre nos jantares da... De gala.
Andréa Sadi de
exatamente.
Hollywood.
Dá pra dizer que é uma surpresa essa quantidade de indicações aí. Principalmente pra melhor direção, eu não tinha... Não esperava que o Jonathan Glazer ia pegar essa.
A categoria de direção, a gente esperava outra coisa, né? Porque a gente esperava que a Greta Gerwig já tá lá e tal. Mas... acho que todo mundo imaginava que pelo menos melhor filme internacional e melhor som ele levaria. O som, inclusive, depois acho que a Bia vai falar, não quero
E melhor filme também, né? Outra surpresa, né? Pegou as duas categorias.
O que já aconteceu, né? Recentemente, no, nos últimos anos, tem acontecido isso, né? Mas eu acho meio idiota, porque é óbvio para os outros indicados no filme internacional que eles vão perder. É. Se eu tô concorrendo com um filme que foi indicado como melhor filme, eu não tenho chance. Então, indica só o melhor filme e indica outros e no melhor
filme internacional. Exato. Não sei. Dá chance para outros, né?
É.
Enfim, muito bem. Tá bom.
O problema de Hollywood não querer ler legenda, né? Agora tá começando a aprender a ler.
Isso.
Pois e aí é, rapaz. Foi o Bong Joon-ho que ensinou o beabá para os americanos.
Mas eu lembro isso. Cara, eu penso nisso toda vez. Toda vez que que eu vejo essas coisas, eu lembro dele no Oscar falando que uma vez que o público aprendesse a quebrar a barreira da legenda,
ia mudar.
Se encantaria.
A ultrapassar uma barreira de 2 centímetros, vocês vão ter o mundo todo à sua frente.
Cara, não, essa foi foda. Olha, melhor Oscar de todos, Parasita. Enfim, vambora. Antes de mais nada, esse filme é adaptação do livro A Zona de Interesse. O filme não tem o artigo. Então é assim que você vai diferenciar na hora que você for dar esse Google. A Zona de Interesse é o livro. Zona de Interesse é o filme. É, esse livro é do autor Martin Amis, que inclusive faleceu ano passado, um pouquinho antes. Mas deve ter visto alguma coisa do filme já.
Ô Bia, antes não foi você trouxe aqui na pauta, não sei se foi Pobres Criaturas ou algum outro, que o autor do livro também faleceu?
Foi. Pobres
antes
Criaturas.
Do filme ficar
Gente,
pronto,
se
foi.
Você tem uma história adaptada aí que vai ser publicada esse ano, toma cuidado, né? Porque
vai no médico, cuida da
Porque
saúde.
Porque eu achei muito…
Pede pra ver o primeiro corte.
Eu achei muito coincidência isso. Dois grandes filmes aí, né, da temporada, com os autores que não conseguiram…
Mas sabe… Vou te dar uma diferença. Diga. No Brasil, A Zona de Interesse tem tradução em português brasileiro pela Companhia das Letras, que é muito fácil de achar. Pobres Criaturas,
não. Tem,
não tem. Olha só.
Entendi, tá bom.
Pô, galera… Mas enfim, espero que traduzam, porque eu quero muito ler. Mas se você tá afim de ler A Zona de Interesse… É bem facinho de achar. E a capa é muito bonita, inclusive, aqui no Brasil. Eu quero começar essa parte do contexto com uma fala, uma aspa.
Mano.
Eu não sei por que você tá fazendo isso. Pra que ficar cavando essa história? Deixa isso apodrecer. Essas foram as palavras do pai do Jonathan Glazer. Quando
Seu
ele descobriu...
Seu Clédmilson Glazer.
Seu... Cara, foi isso que ele falou. Moleque esquisito, larga a mão desse negócio, vai fazer um bom filme, uma história de amor? Por que você vai fazer um treco desse? Quando ele descobriu qual seria a história do Zona de Interesse, o Jonathan contou isso pro The Guardian e contou também o que foi que ele respondeu. Que ele falou, para, não é só uma fala. Não, mentira. Ele falou, eu queria...
Desça triste!
Pois desça triste, então. Eu queria que desse pra deixar apodrecer, mas isso não é passado, é o agora. Foi o que ele respondeu pro pai dele. Enfim, o filme levou quase 10 anos pra ser feito. Ele foi gravado em Auschwitz mesmo, com recriação dos cenários feita a partir dos relatos, das fotos e de outros registros da época. Se você está fazendo o cinemático em modo sanduíche e não sabe nada sobre Zona de Interesse, Zona de Interesse, você vai ouvir na sinopse também, né? Mas ele vai falar sobre um recorte muito específico da Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. Então, é daqui que partimos mais ou menos. Pra Rolling Stone, o Jonathan contou que não tinha um puta norte, assim, que ele queria fazer, que, nossa, eu quero imprimir essa história aqui, com essa reviravolta aqui. O que ele sabia é que ele queria traduzir um sentimento, uma coisa que ele não sabe bem como traduzir, mas é uma coisa que acompanha ele desde criança, quando ele pensa em Holocausto, na vida dele, porque além dele ser judeu, a família é judia, ele também conviveu com uma comunidade judaica em volta dele. E aí, pra traduzir essa sensação que não tem muito como verbalizar, ele fez algumas mudanças, tipo... No livro, o casal é inspirado na família Huss. No filme, são eles mesmos.
São personagens reais.
Exato, que demandou bastante pesquisa do lado de organizações que preservam a memória e a história do Holocausto. E também com a própria família Huss, que pesquisando, descobri que faz um bom trabalho para desfazer o que o pessoal do passado fez. são a nova geração, a geração que tá agora é uma geração antinazista, que protesta e fala sobre... Enfim.
Por favor, né?
E aí ajudou no filme também.
Imagina, se fosse o contrário. Eu ouvi dizer que... Eu nunca li o livro, mas ouvi dizer também que a adaptação que foi feita do livro é bem grande, né? Personagens e narrativas inteiras foram cortadas. Parece que o Jonathan Glazer, eu nunca li, mas parece que ele realmente pegou a ideia central e resolveu fazer... O dele ali, né? Só pra quem leu, não adianta comparar, porque ele trabalhou de forma completamente diferente.
Eu acho que dá mais pra... É claro que é adaptado do romance, tem que dar o crédito e tal, mas a pira é outra, né? Uhum. Ela é 100% audiovisual. Sim. Não tem como aquilo, né?
É verdade.
Se transpor em outra mídia.
Tem isso também.
Enfim. E falando nisso, tem bastidores.
Ah, bastidores.
O Glazer, a Ieda... Vou contar uma coisa pra vocês, né? Que existe a newsletter da Ieda. Toda segunda-feira ela me manda coisas do filme pra gente unir forças e fazer a pauta do... Porque ela faz a pauta do Tomada 2, eu faço a do Cinemático e a gente troca a figurinha.
Boa.
Inclusive, vocês já ouviram o Tomada 2? Faz favor, hein?
Exatamente. Tomada 2, uma produção B9 junto com a Wondery Media. E temos pessoas... Ieda Marcondes está envolvida aí com... Drogas pesadas, hein?
Mais uma vez, Andréia Sadi.
Exatamente,
quantas vezes vamos ter que dizer...
Apurando,
né?
Aqui, gravando ali, em tempo real, então...
E o que que ela apurou? O que que ela... Pessoal, chegando aqui agora, com um selinho de urgente aqui em cima. O Glazer...
Então, gente, Scorsese tá fazendo um filme novo, ele acabou de falar.
Te ligou pra contar, né?
E ele queria saber o que que eu acho.
Ah, lógico.
Ah, ele não é fofo, né? O Glazer construiu a réplica da casa da família Hess e mandou espalhar... câmeras tipo Big Brother. Uhum. E foi isso. Não teve gente, cameraman dentro, segurando câmera, movendo a coisa com rodízio lá, com carrinho.
Grua.
Não teve
grua.
Iluminação artificial, não teve grua, não teve gimbal. Não teve nada disso.
Caraca, sério? Eu não sabia disso.
Falando
não.
Nomes, né? Teve só iluminação prática também. Porque tudo pra prezar por uma naturalidade,
sim,
pra não deixar
total.
Tudo muito sanitarizado, né? Pra ficar.
Não, eu percebi isso, né? Essa câmera fixa e tal, mas eu achei que tinha gente ali no ambiente
não.
E tal. Que doideira.
Inclusive, por não ter equipe ali, os atores improvisaram muito.
Que doideira.
Olha os caras. E aí, falando em ficar realista, o Johnny Byrne, que é o diretor de som, pesquisou mapas, testemunhos e relatórios do que aconteceu em Auschwitz para criar o som dos horrores que aconteciam no campo de concentração.
Caralho.
Durante
e
a história
inteira.
Ele
montou um dossiê de 600 páginas. Porque
tá
ele
usar.
Queria, por exemplo, ter noção do que aconteceu logo do lado da casa deles e o que aconteceu mais distante em Auschwitz para ter o
Caralho.
Mesmo som, sabe?
Que trampo, meu.
Pra gente finalizar, existe uma reflexão que o Jonathan fez, que é... Os filmes que falam sobre nazismo também tendem a focar bastante nas vítimas.
Uhum.
E o Jonathan falou que essa escolha de focar no algoz parte da seguinte ideia. E aí, isso são aspas. Eu senti que precisava abordar as nossas semelhanças com os autores dos crimes mais do que as nossas semelhanças com as vítimas. Que quando você diz, eles eram monstros, você também tá dizendo, nós jamais seríamos capazes disso. E esse é um jeito muito perigoso de se pensar. Tá bom? Pra vocês?
Parabéns, Jonathan. Então vamos lá, sinopse, né?
O comandante de Auschwitz, Rudolf Hess, sua esposa Hedwig e sua família chegam em Auschwitz para construir a sua vida dos sonhos em uma bucólica casa com jardim ao lado do campo de concentração.
Muito bem. Repercussão do filme, né? Como a gente já falou, tem sido aí um dos grandes indicados na temporada de prêmios, né? De festivais. No Rotten Tomatoes tem 93% de aprovação da crítica versus 77% do público. No Letterboxd está com uma média de 4, redondinho, né, de 5. E no Metacritic, 91 de 100. E
altas
exatamente,
notas.
Exatamente, altíssimas notas, super premiado, indicações. Mas as pessoas estão indo assistir ao filme, Bia Fiorotto? Tá, essa é a pergunta.
Cara, mais do que você imagina que as pessoas vão ver um filme alemão da A24. Aliás, esquecemos de falar, né? Este filme é também é de mamãe.
É da A24, exatamente.
É, ele é. É, a fofoca, antes de mais nada, custou 15 milhões de dólares pra fazer. O que é bastante, mas não é tanto quanto eu achei que seria, dada a coisa da pesquisa muito intensa, construção, replicar as coisas. Isso. Muita gente trabalhando por 10 anos, 15 milhões?
Barato.
Achei que saiu barato. E de faturamento total até agora, em bilheteria, a gente tem mais de 13 milhões de dólares. O que não cobre até agora, mas eu acho bastantão por ser um filme que não é do circuito mainstream, não é vamos todo mundo assistir Avengers,
isso,
sabe?
Claro.
É, existe um interesse, óbvio, que eu acho que foi criado pela temporada de premiação, mas eu acho que o Boca a Boca também ganhou bastante a coisa do oh, não, você tem que ver, não tem como explicar.
Eu fui,
você tem que
assistir. Eu assisti sábado e tava, eu olhei algumas sessões, estavam cheias, e aqui eu acabei conseguindo ir também, tava bem cheia, assim, tipo, pra um filme do tipo.
Nossa, bom saber.
É.
Foi, a minha tava cheia. Eu assisti essa tarde, tá? Na tarde do dia que a gente tá gravando. Tava bem cheia de velhinho e uma sessão como há muito tempo não tinha, que é silêncio sepulcral assistindo o negócio, só um barulhinho de pipoca ou outro e foi isso.
Agora,
saudades.
Nossa, comer assim. Pipoca assistindo Zona de Interesse. Que legal. Ah,
às vezes as pessoas não sabiam,
poxa,
né? Como é que vai
fazer? Eu acho que pipoca cabe.
Às vezes você quer uma pipoca.
Ah, não sabia, gente, que o filme era,
calma,
de nazismo.
A gente
não
vai
sabia.
Ter que fazer um cinemático só sobre isso. Eu acho que pipoca cabe em qualquer filme.
De nazismo?
Mas aí você perde a pipoca, você tá no meio, né? Você fica mascando aquela pipoca pra
gente,
sempre.
Gente, que
assim,
isso? Tô no cinema.
As pessoas ali morrendo, gritando.
Mas, com essas coisas?
Sabe o que eu ia te falar? Que eu ia perguntar pra vocês, que era uma dúvida que eu pesquisei aqui agora. Que eu tava em dúvida se o filme era alemão ou polonês, né? Porque no começo aparece ali um monte de fundo, né? Dinheiro da Lei Rouanet da Polônia, pagando pelo filme. Uh-huh. Mas o filme está indicado pelo Reino Unido, né? United Kingdom. Então ele não é nem alemão, nem polonês. É um filme britânico, falado em alemão. No...
Bom.
É roubar no jogo,
bom,
né?
Mas eu quero te fazer essa pergunta. Presta atenção. Você nunca existiu a vez em que você comprou uma pipoca para ver um filme. E aí, no meio do filme, o filme te dá náusea, seja pelo... por que for, e aí você para de comer? Você nunca viveu essa situação?
Ah,
eu sei que você é casado com uma das maiores consumidoras de pipoca
isso,
do Brasil.
Mas,
né?
Assim, eu
que
vou
é Juliana,
falar uma
mas...
real aqui, que não me orgulho disso, tá? É...
eu como pipoca,
eu
sim.
Como pipoca, estou comendo pipoca durante os comerciais, durante o trailer. Quando tá subindo o logo da Universal,
ah,
eu já meio que…
É verdade, já acabou.
Tem razão.
Fala,
tem razão.
Fala direto.
Tem razão.
Não dá muito tempo.
É bonito?
De...
Tô orgulhoso?
Não tô, mas…
Não tô.
Acontece, mas... sim. Você ainda não tá imerso na história pra realmente sentir… Desculpa, gente.
Tem razão. É, mas agora eu vou abrir um outro parênteses, que é… Nos cinemas Itaú, não passa mais trailer de
cara,
nada.
Cara, que bizarro. Vocês falaram isso, né? Eu não sabia.
A gente falou disso no cinemático da noite que mudou o pop. E aí, o Merigo ficou… Ué, mas eu vejo e tal. Quando eu comecei a ver, eu achei que era coisa da greve. Que não tinha mais trailer, não tinha mais nada, então…
Mas eles estão fazendo isso por quê? Pra passar mais
direto.
Comercial?
Eu não sei, não passa
nem
comercial.
Isso.
Não passa o Flix Channel.
Ah, não?
Não tá passando.
Eita.
Sabe? Não. Passa só o aviso de… É, daqui a pouco o filme vai começar, desligue seu
e começa,
celular.
Então
nananã.
O filme começa na hora, não tem aquela enrolação.
E aí começa o filme.
Começa 20 minutos depois.
É, ele começa. Tipo, a minha sessão era 3 horas, o filme começou 3:05.
Caraca!
Então.
Olha.
Então é por isso, eles são.
Eu queria saber, porque eu gosto de ver trailer também no cinema, então.
É bom saber.
Senhor José Felipe Itaú, dono do
cinema. E eu sempre vou nessa,
Itaú,
o horário é 3:30. Ah, se eu chegar até 3:45, eu sei que eu vou pegar.
No Itaú não pode fazer
senão
isso,
eu já
não.
O filme
você vai perder o começo do filme.
Entendi, vamos saber.
Vai pegar o filme começado. Enfim, escuta, além de tudo isso, a gente tem coisas pra falar que é a. Puta, como é que é o nome? É Sandra Hiller?
Sandra Hiller!
Sandra Hiller. Sandra Hiller, a nossa amiga do Anatomia de uma Queda, está lá de novo, né? Ela repetiu figurinha no Oscar desse ano, que é uma coisa muito chique de acontecer. E ela tá com o cachorro de novo. Se antes ela estava com o cachorro movie star Messi, agora ela tá com o próprio cachorro dela, que ela não, inclusive, não falou o nome nas entrevistas.
O cachorro é dela?
Mas é o cachorro é da dela. Família é dela. Cara, o que explica
pode
várias
ver que
paradas.
Ele segue ela o tempo inteiro.
É mesmo.
Chora quando ela fecha a porta, tadinho. Faz manha. Faz uma coisa, isso não é spoiler, faz uma coisa que todo cachorro faz. Que é, pede pro cachorro vir aqui, que ele tá com alguma coisa na boca, ele vem. Na hora que você faz a menção pra pegar, ele, pum, se pirulita, sai correndo. Coisas que só um cachorro e seu
legal.
Dono, né?
Então, Sandra Hiller trabalhando, botando os cachorros dela pra trabalhar.
Até o cachorro. Botando eles pra pagar
isso
esse aluguel aí.
Muito bem, muito bem.
Sua ração é premium, vai pagar.
Vai trabalhar.
Perfeito. Vai trabalhar.
Muito bem. Então tá bom, vamos começar
lá?
Primeiro...
Enfrentar?
Sem spoilers. Iera Marcondes.
Essa premissa, assim, de banalização do mal, ela é interessante porque a gente passou por isso recentemente, né? Esse processo de brutalização, em que pessoas comuns, os nossos parentes, os nossos vizinhos, o dono da padaria da esquina, começaram a se identificar com um homem que, entre inúmeros exemplos de mal-caratismo, tirou sarro de gente morrendo durante a pandemia, né? E eu lembro de pensar assim, nossa, mas o fulano, não vou falar o nome, óbvio, o fulano é tão carinhoso com a gente, ele me abraça, tá atencioso comigo. Como é que pode pensar
nossa,
desse jeito? Como
total,
pode achar isso
verdade,
normal?
Verdade.
E agora a gente sabe, né? Então, a gente sabe que são pessoas buscando vantagem própria e que, de alguma forma, parece que conseguiram desativar uma região do cérebro relacionada à empatia. E é isso que a gente vê em Zona de Interesse. É tão bizarro ver as mulheres nazistas dividindo os pertences que foram confiscados dos judeus, sabendo muito bem que esses judeus foram ou vão ser mortos, porque a chaminé de Auschwitz está logo ali, literalmente do lado, eles estão ouvindo os gritos.
Eu queria
tudo.
Dizer uma coisa só, desculpa te...
E apesar disso causar um frio na espinha... Pode falar.
Desculpa te interromper, mas é uma coisa que eu até não sei se eu ia falar, porque eu não sabia se era spoiler, porque quando eu ouvi falar dessa sinopse, dessa narrativa, eu achei que as pessoas que estavam morando na casa, elas não sabiam o que estava acontecendo do lado de fora. Isso pra mim foi uma surpresa.
Ah, não.
E aí, a questão é que todo mundo sabia.
Não,
né?
Isso já estava sendo
Beleza.
Discutido. Isso já estava em sinopse, já estava em discussão
sobre o filme.
O
comandante sabe, né?
Muita gente
porque
cita...
ele tá lá, mas a família não.
É porque é uma história, né? É um lance que as pessoas sabem que aconteceu, né?
Não, e muita gente cita a Hannah Arendt, isso. né? Porque ela falava disso, da banalização do mal, né? E apesar disso me causar um incômodo gigantesco e me dar um frio na espinha, ela provando o casaco de pele, encontrando um batom no bolso, sabe?
Sentindo o cheiro do batom.
Pois é.
Puta que
pariu. Eu achei que, apesar disso, o filme não foi pra lugar nenhum. Eu fiquei esperando ele ir além desse espetáculo de frieza, que a gente já conhece muito bem e a gente já entende de onde que ele vem. Mas o diretor nunca saiu dessa premissa, que é uma premissa boa, mas ele nunca saiu dali. Ele tem um final meio ambíguo, que parece que o diretor chegou ali e pensou... Ah, sei lá, vamos terminar assim. E a gente falou, né, que ele é de videoclipe. Então, talvez seja um indicativo de que ele se dá muito bem com imagens. Ele cria imagens muito boas, imagens marcantes. Mas que, narrativamente, não é tão forte, assim. Elas não chegam em nenhum lugar, ou chegam, mas fica com um pé pra lá, um pé pra cá. Então, não sei, assim. É um filme que eu tava aguardando muito pra ver, porque, obviamente, já tava vendo todos os críticos falando que era sensacional, em todas as listas de melhores do ano e tal. E eu fiquei até intimidada em pensar mal dele. Porque como assim eu tô achando que esse filme é ruim? Sabe? Eu não posso achar esse filme ruim. Mas eu comecei a pensar e ele foi diminuindo na minha cabeça, sabe? Sempre que eu pensava nele, eu pensava... realmente aquilo lá não funcionou, né? E, poxa, ele é a sua premissa. É uma premissa que poderia ter sido, sei lá, um episódio de uma série. Ou mesmo um videoclipe, não sei. Mas que pra mim não foi pra lugar nenhum.
Boa.
Boa.
Bia, e você? Você que acabou de ver. Oh, você que tá com a mente fresquinha.
Tem pois é, fazia tempo que eu não fazia isso. Eu fiquei bem nauseada, assim. Eu saí falando que... Quando o Caio me perguntou, né, e aí, o que, que você achou? Eu falei, não é filme de entender, é filme de sentir. Porque assim como a Ieda, eu não vi nada indo muito pra lugar nenhum. Porque assim, é uma coisa muito a janelinha da história dessa família, nesse pedaço bastante específico. Não tem uma história, né? É uma
observação,
tipo,
né?
Tipo, umas coisas rolam.
É.
É uma observação, exato. E aí, quando eu descobri que não era uma história, então ali, mais pro meio, que você começa... Ah, tá, entendi, né? Acho que eu já entendi, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum assim. Eu comecei a sentir coisas que eu sentia quando assistia aqueles comerciais da MTV. Meio, às vezes, esquisitos. Tela
montagem,
de uma cor, isso. Uma parada de outra, uma experimentação aqui... Ali, que vão unindo tudo pra te deixar, né, você fica meio pesado, assim. Então, pra mim, eu já falo desde já, pra mim quem tinha que ganhar o Oscar de melhor edição de som era ele. Eu sei que Oppenheimer vai ganhar, e eu sei que Oppenheimer vai ganhar, porque merece. Eu acho que é uma das poucas coisas que eu de coração acho que merece, o resto vocês já sabem que eu sou do time Oppenheimer na cadeia, mas... O som, eu acho que foi muito importante pra me levar na hora que eu não tinha história. Então, o som... Tem algumas experimentações visuais que me lembraram... Tem uma parte... Não, vou guardar pro spoiler. Vou falar no spoiler. Enfim, me lembraram outros filmes... Até tem um filme brasileiro que tem uma coisa meio parecida de sensação, que eu fiquei pensando... Nossa, que engraçado. Parece um pouquinho. Não muito, mas só um pouquinho. Mas eu acho que ele não fugiu do tom que a história merece. Tipo, essa insistência dele, que pode ser até um pouco repetitiva, pelo menos não deixou a gente com o lado bom do nazismo, né? Uma coisa assim, eu fiquei com medo dele mostrar, tipo... Não, mas olha essa família. Pessoal aqui curtindo muito, meu. Tinham famílias do outro lado também.
É um bom pai, né? Um bom pai.
ele é um bom pai, ele queria estar lá, né? Não foi
mas
isso.
Mas você sabe que algumas pessoas criticaram o filme por achar que essa ideia dele de querer mostrar que mesmo nazistas começaram com pessoas comuns é, de certa forma, banalizar... Não é banalizar o mal, mas banalizar... Ai, gente, como é que eu explico? Enfim, você não precisa, de forma alguma, criar qualquer tipo de empatia que seja com essas pessoas. Não empatia no sentido de... Ai, nossa, o que vai acontecer agora? Ai, coitada, será que ela vai... Não é isso, mas empatia no sentido do tipo... Não é pra você se reconhecer nessas pessoas. Algumas pessoas criticaram o filme por isso, sabe?
Tá.
Inclusive, mas falando que a figura sentido. Histórica do comandante lá... Que ele não era simplesmente um patife, como o filme mostra. Que ele era uma pessoa ruim mesmo. Obviamente que eu não sei a história, eu não sou formado em história nem nada. Mas parece que ele era um cara que era intencionalmente mal.
Uma coisa meio Mengele, assim. Tipo, uma pessoa muito horrorosa, tá?
Então não é uma pessoa que pelas circunstâncias acabou ali, sabe? Então algumas pessoas criticaram o filme por causa disso.
Boa. Mas e com um argumento... E aí vem uma segunda coisa que é... Eu concordo com a Ieda que qualquer brasileiro que viu a sua família se transformar num poço de pesadelo vai olhar aquilo e lembrar. Eu fiquei o tempo todo pensando no Bolsonaro. O tempo todo. Eu fiquei o tempo todo vendo aquela reunião, lembrando da reunião que gravaram. Vendo... Aliás, vamos combinar, cena de reunião muito chato. Mas tá bom. muito chato, cena de reunião com umas paradas que... Enfim, já que não tem história, por que você pôs a reunião? Mas tá bom. Pensando no Bolsonaro nisso, pensando em como a família se transformou, pensando também nos meus parentes, que eu não vou citar nomes, né? Que... Nossa,
aquele
você,
tio
você
que
não
é tão legal,
muito bem
amoroso,
na infância.
Por
que agora você é nazista, né? Pois é. Eu tenho a impressão de que países que sofreram com a última intentona direitista dos últimos 10 anos, 15, se reconheçam nessa história do ele parece bonzinho, mas tem algo de muito complicado ali. Eu acho que isso se dá muito no jeito que a Hedwig trata as pessoas que trabalham na casa.
Nossa.
Que assim, cara, o contraste do jeito que ela trata o neném, a Flor, a Camélia, com a Joaninha em cima. Ai, meu Deus. Sai, filha da puta, não sei o quê. Lembra da sorte que você tem. Vou mandar os gatos do seu marido. É uma coisa no Brasil tão comum também.
É verdade.
Que é muito. Eu acho que talvez seja um filme que dependa muito do contexto prévio da pessoa. Tipo, dependa muito de um conhecimento prévio, de uma reflexão prévia, seja um filme fase 2, né? Ele não vai te explicar tudo e não vai te explicar tanto que talvez realmente soe como essas críticas que a Ieda contou. De que tá tentando empatizar e que pintou ele de uma maneira mais patife. Eu amo patife, a palavra perfeita. Patife do que ele realmente seja. Agora, minha única coisa é, ele é um filme curto. Uhum. E beleza, eu não aguentaria mais que isso. Mas, já que a gente tá experimentando tanto com essa sensação específica que ele, eu acho que ele conseguiu evocar em mim. Essa sensação, né, não verbal e tal. Eu acho que a gente podia ter ido. E aí, eu tô só elucubrando aqui, tá? Mais curto. Mais curto. Vamos fazer um filme de 50 minutos sobre essa sensação? Que aí, eu acho que ia ser mais condensado, mais porrada. Não ia precisar alongar. Porque, de novo, as cenas que a gente vê da família sendo só uma família, criança brincando com o bonequinho, jogando dadinho, fazendo não sei o quê, é pra compor uma coisa que a gente já entendeu. Assim, entendemos.
Já entendi,
Laerte.
Primeiros... Já deu Laerte.
Já é Laerte, eu já entendi, né? Então, se fosse um pouquinho menor, se a proposta fosse um média, mas eu sei que tem o mercado, que tem as premiações, e que aí vem a produtora, e aí vem o cara que tá o produtor executivo que botou mais dinheiro, que vai falar que não vou pôr em filme, que não vai pro Oscar. Eu sei tudo isso. Mas pensando só em filme, só no resultado final e na sensação... Talvez fosse até mais interessante, fosse mais. Mais desafiador, assim, para as pessoas mastigar aquilo. Porque, assim, é uma parada muito de videoclipe, dá para sentir muito essa coisa dentro dele. Dava para ser diferente, para ser mais legal. Mas eu não achei ruim. Eu achei que às vezes ficava um pouco repetitivo, mas eu achei legal, bem legal.
Boa.
E você, Carlos Merigo?
Vou falar rapidamente pra gente poder ir pros spoilers, mas eu acho que o filme oferece algumas reflexões, assim, apesar de concordar bastante com o que vocês falaram, né? Acho que, pra mim, o principal problema do filme é que ele tem essa abordagem que é super fria e distante, e isso me impede qualquer tipo de, sei lá, identificação emocional que eu possa ter com aquela dinâmica ali. Então, eu acho que isso é o principal. Mas ele, pelo menos, me deixa com algumas reflexões, principalmente depois do que a gente pode falar sobre o final. Acho que é uma tentativa que ele faz aqui de visualizar e mostrar o velho conceito, né, da banalidade do mal, né, da Hannah Arendt, como a Ieda falou, que a gente tanto, né, discutiu nos últimos anos, é uma maneira de você colocar isso na tela, né, ilustrar, e principalmente quando você usa, né, esse cenário doméstico, né, então você tem uma coisa horrorosa acontecendo no entorno, enquanto você tem ali uma casa funcionando com as coisas que você vive no cotidiano, né? Uma família tentando viver normalmente e que... É por isso que eu fico naquela de que eu não sabia, né? De que aquela família sabia, né? Achei que o comandante sabe porque ele tá lá, ele é o comandante. Mas a família no entorno não sabe. Acho que o cara tá indo, né? Tá lutando a guerra pelo país, né? Nacionalista, patriota e tudo mais. Mas não sabe de fato o que tá acontecendo ali. Então, quando eu descubro através do filme que todo mundo sabe, né? Eu acho que fica mais perturbador ainda, né? De como você pode viver normalmente a sua vida, né? cozinhando, fazendo um bolo, cheirando flores, pensando num jardim, piscina para as crianças, né? Enquanto esses horrores estão acontecendo do seu lado, né? Então, eu acho que ele abrir essas questões aí de moralidade mesmo, né? E de como que você se torna cúmplice. E assim, gente, eu sou bastante fascinado por essa discussão de você, como nessa frase do Jonathan Glazer aí, que a Bia falou no começo, de que eu até li isso numa biografia sobre o Hitler, que o prólogo do livro é o autor falando isso, que a principal coisa que ele tem para dizer nesse livro é para desmistificar esse pensamento que a maioria das pessoas tem de que Hitler era um monstro, né? De que ele era maluco, de que ele era louco. Não, ele não era louco, ele não era maluco, né? Ele fez tudo isso de caso pensado, né? Porque quando você fala que a pessoa é maluca, você meio que diminui a culpa e a intenção dela em cima do que ela fez. Então, eu acho que essa discussão que a gente tem de normalizar coisas que são impensáveis e a capacidade que a gente tem de normalizar, ela vai até muito além desse cenário do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, porque a gente vive e faz isso todos os dias, né? A gente, para continuar vivendo, né, as nossas vidas, né, a gente precisa normalizar coisas que são impensáveis. A gente está fazendo isso nesse momento para poder seguir as nossas vidas, senão a gente enlouquece. Tem, até misturando uma coisa, um cinemático com outro, eu nem sei se a gente gravou cinemático sobre, mas a gente gravou Braincast sobre, que era aquele documentário da Daniela Pérez, né? Da HBO.
Ah, sim.
Tem
sim,
uma
sim.
frase que a Glória Pérez fala no filme, no documentário, que, cara, eu não esqueci. Que eu fiquei, cara, é isso, né? Que ela falou: a minha filha morreu, foi assassinada de maneira brutal. E no dia seguinte, as pessoas estavam vivendo normalmente, o mundo estava acontecendo, né? As pessoas estavam indo para o trabalho, os aviões estavam voando, os carros estavam nas ruas, as pessoas estavam rindo, os programas na televisão eram os mesmos. E a vida continuou, e a minha vida tinha mudado completamente, né? Eu tava vivendo uma coisa. Ela fala assim: como que pode todo mundo tá vivendo normalmente? Se acabou de acontecer uma coisa brutal aqui com a minha vida, com a minha família. Então, essa reflexão, né, da gente normalizar o impensável, eu acho que isso é uma coisa que o filme me faz, assim, sabe? Ah, putz, uma boa ilustração, né? Ainda mais essa maneira, eu não sabia que o filme tinha sido filmado dessa maneira. Entendi que ele estava ali com essas câmeras fixas, né? De um jeito que tá observando aquele ambiente doméstico. Mas eu não sabia que tinha chegado nesse nível, né? De você só colocar as câmeras e sair todo mundo e deixar a coisa acontecer. Acho que é um mérito maior ainda aí pro nosso amigo Jonathan, e acho que esse pensamento dessa normalização tá muito conectada com o final do filme, que depois a gente pode falar nos spoilers. Agora,
vamos.
Peraí, só dois pontos, que talvez também eu possa. Eu trago agora a pergunta e depois nos spoilers a gente pode discutir mais. Eu não entendi, não saquei qual que é aquela pira visual, de intervenção visual que é feita no filme. Eu não entendi o que é. Por que que a cena…
Você diz a imagem negativa?
Isso, exatamente. Não entendi por que que acontece… Aquilo estava acontecendo. E o outro ponto que é isso. Que apesar de reconhecer essas habilidades do filme… E dessa provocação e dessas reflexões que ele traz… Também sinto que essa abordagem fria me distancia muito dessa história, né? Entendo que acho que é até inovador a maneira como ele tenta trazer isso, que não é indo pro melodrama, né? Como a gente já viu em tantos filmes sobre Segunda Guerra, sobre Holocausto, né? Que é, sei lá, pega o próprio A Lista de Schindler, né? Você tem ali o personagem heróico, né? Que vai tentar salvar as pessoas. Você tem toda aquela… Tudo que a gente já viu e consumiu sobre o Holocausto ao longo dos anos, né? Aqui você tem uma perspectiva diferente. Acho que tem um ponto a favor aí. Mas, ao mesmo tempo, talvez não me comova da maneira como, quando eu vejo o conceito do filme, falo, caraca, que ideia foda, hein? Quero muito ver isso. Se eu fosse investidor de cinema, eu falo, tô, Jonathan, pega meu dinheiro aí, faz esse filme que eu quero ver. Mas na hora que você vê isso na tela, isso não me comove da maneira, talvez, como o Jonathan estava pensando. Apesar, de novo, de achar que a conexão que ele faz é bastante provocativa e irônica.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Então vamos pro spoiler pra falar disso.
Spoilers!
Spoilers!
Please, Avada Kedavra. I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
O lance da...
Quer começar pelo negativo?
Isso, da pira negativa. Qual é que é? Eu fiquei pensando ali num...
Eu interpreto que é o contrário do bucolismo da casa. A casa, ela é brilhante e colorida e é o negativo, né? É o contrário do que tá acontecendo com aquela pessoa que vai... E com aquela metáfora... Do João e Maria, Hansel e Gretel, né? eu não conectei todos os pontos, tá? Porque teve um momento ali que eu larguei mão e como eu falei, eu só senti. Não fiquei tentando interpretar muita coisa, não. Mas eu fiquei interpretar, assim, de maneira muito cabeçuda. Mas eu senti que tem essa coisa, né? Que é o completo oposto do que tá acontecendo ali. É uma pessoa... É uma criança que não dá pra dizer direito que idade que tem, se é mais adolescente, enfim. Tentando traçar esse caminho de volta pra casa com aquela maçã, fruta, tentando ali, né? Deixar alguma pista pra alguém. Então, o que estava fazendo ficou confuso, mas enfim, eu acho que tem essa coisa aí. E o vermelhão.
Tem o vermelhão.
Eu fiquei meio... Sabe aquela... Como é que é o nome daquele filme? Kleber Mendonça, Filho,
é o som do...
Cena,
som...
Cachorro...
Som
ao redor.
E é pela Som do Silêncio.
Achei a cena do vermelhão, me lembrou o Som ao Redor. Acho que por causa da cor, né? E também pelo quão inusitado é. Mas as sensações que me dá, elas são inegáveis. Ainda que eu não consiga... te dizer assim, não, John, não tava pensando nisso, naquilo. Eu acho que, no meu caso, ajudou a construir essa náusea que eu senti assistindo, sabe?
Sim.
O lance das imagens em negativo, pra mim foi difícil também de entender, porque esses momentos sempre acontecem quando a menina tem um ataque de sonambulismo. Então, a princípio, eu pensei, é o sonho da menina.
Porra, você tem razão, eu não tinha conectado isso.
Mas então, mas não é.
Uai!
Porque eu pensei, é um sonho da menina? Isso é um flashback, ela fez isso? E depois não, depois eu entendi que era uma das empregadas dela... Que saía escondida e colocava essas frutas lá para os prisioneiros de Auschwitz comerem. Então ela escondia nas ferramentas, onde eles iam trabalhar, nas trincheiras e tal. E deixava lá para eles acharem e pegarem. Por isso até que ela colocava meio escondido. E E eu só fui entender isso depois pensando, porque eu pensei, ah, não é possível que ele fez isso, porque para mostrar uma pessoa ali que estava de fato ajudando, então ela era ao contrário das pessoas que ali que não estavam ajudando, uhum. Ele inverteu a imagem. Mas eu tipo,
Então...
Sabe? Ah, eu vou mostrar o oposto, então eu vou inverter a imagem. Ninguém nunca pensou nisso, ideinha, né? Ninguém nunca fez isso antes.
Mas ele não tá falando que é novo. Também.
Não, tudo bem, é mas é muito ideinha, assim.
Eu gostei, eu não achei ruim, não.
Ah, eu quero fazer uma graça aqui, quero botar aí.
É muito ideinha.
Não tem porquê, né? Parece que não é. Precisa fazer graça.
Vocês estão me lembrando? Quando eu tava na faculdade, acho que foi 2014, 2015, que o Godard lançou um filme novo. Por aí. E aí, a Deusa Linguagem, eu acho que chamava. E aí, a minha professora de locução foi assistir. Aí, ela falava assim... Porra, os negócios de gente que acabou de aprender a mexer no Premiere. Aí, nossa, agora fica verde, fica azul, nossa. Ah, pelo
isso
amor de Deus.
É.
Vocês estão falando a mesma coisa.
Quer usar todos os efeitos.
Os negócios que não, acabou assim, de começar a fazer cinema.
Eu entendo que tem toda uma poesia, toda uma inventividade, todo um experimentalismo. Mas no final das contas, você para pra pensar e do tipo... Aí ele inverteu a imagem pra mostrar o oposto. É isso?
É verdade. É isso,
sabe?
E o vermelhão?
Banal, meio...
E o vermelhão?
O vermelhão, eu não sei te dizer. Eu acho que ele, muito provavelmente, ele tava filmando os atores continuamente. Porque os atores mesmo estavam improvisando e tal. Uhum. E pra criar divisões dentro do filme, porque não tem uma cena com começo, meio e fim, né? As coisas estão acontecendo.
Uhum.
Eu acho que ele colocou essas inserções ali. E o vermelho é porque tem a ver com a violência que a gente tá escutando e tal. A gente pensa imediatamente em sangue, em morte e essas coisas do tipo.
Uma coisa que é inegável é o som. Som é muito louco.
Inclusive, muito se louco. Você tá pensando, eu vou ver quando chegar no streaming depois... Pensa com carinho, se você tá realmente interessado nesse filme, vá ver no cinema com um som legal, porque você vai escutar tanta coisa que na maior parte do tempo as pessoas estão ignorando tudo e de vez em quando você percebe que você também tá ignorando, porque você tá se concentrando no que as pessoas estão falando, e você se pega pensando, caralho, eu tô ignorando pessoas gritando. Sabe? Uhum. É um negócio que de vez em quando vem na sua cabeça do tipo, isso pode acontecer, sabe?
Parece que é o bebê da família, e depois não parece mais, e se confunde.
E você percebe que, do tipo, você às vezes começa a ficar… Não é intrigado, mas você se deixa levar por esses draminhas domésticos, né? Do marido que vai ser transferido, e ela quer continuar na casa mesmo assim. E você começa a se apegar…
Qualquer coisa.
É, você começa a se apegar nessas coisinhas, e você… meio que esquece, e você percebe como isso deve acontecer para as pessoas que estavam ali, até por vontade própria, né? De você abstrair o que estava acontecendo e viver a sua vida conforme você quiser. E acho a coisa que eu achei mais interessante ali, que eu achei que ia levar a história para algum lugar, é a visita da mãe. E a princípio, a mãe, ela fica super impressionada. Ai, nossa, filha, você tem uma piscina, você tem um jardim.
O quarto das meninas é lindo, né?
Não, inclusive, a mãe era faxineira de uma judia, que tava ali no campo. Então, você vê que já tem um ressentimento de classe ali, né? Uhum, como ousa os judeus ser mais rico e ter mais posses do que eu. Mas chega um momento ali de noite que ela não aguenta e vai embora. Porque ela vai ali pra janela, ela vê essa fumaça saindo, ela sente o cheiro e ela cai fora. E eu achei que ela ter sumido no meio da noite ia avançar a história de alguma forma. Pra ela, de repente, começar a se questionar por que que a mãe foi embora. O que deu de errado, sabe? Ia dar uma crise nela, alguma coisa. E não foi pra lugar nenhum. Foi pra nada, a mãe só foi embora.
Quem foi pra algum lugar foi a mãe. É. Tchau.
Ah. Mas não é pra mostrar que alguém ali não aguentava, não tancava aquela vida ali?
Sim! E ali foi justamente o que eu achei mais interessante, que eu tava falando pra Bia. que foi o que eu voltei pra casa pensando nisso. Da mulher que tava ali achando as mil maravilhas, que a filha tinha se dado bem na vida, tinha casado com um bom partido, né? E aí, no meio da noite, ela se tocou do terror que tava acontecendo e foi embora. Sem nem falar com ninguém, nem nada. E eu pensei que aquilo ia gerar alguma coisa, mas não. Não, só aconteceu.
Não gera. Exatamente. Ah, e aí todo mundo continuou naquilo, seguindo sua vida, né?
Não gerar, eu acho que faz parte do que a família é, né? Não vai gerar. Se não gerou com o pessoal gritando, vai gerar com a minha mãe indo embora? Imagina,
não gerou,
né?
Nada.
Mas eu entendo que seja caminhar
justamente
o filme,
por isso.
Né?
Porque assim, se a gente pensar nos bolsonaristas que a gente conheceu durante a vida, eles estão cagando e andando para pessoas que eles não conhecem, não conseguem conceber nem nada. Mas se você, de repente, para e pensa, caralho, a minha mãe foi embora, de repente dá um estalo, não sei, sabe? Não, então, não, eu achei que ia rolar alguma coisa ali, mas não.
Tem um… E aí, pra gente já ir pro final, né, antes de anotinhas, essa conexão do passado com o presente ali, né, do campo de concentração, que é mostrando… que virou um museu, né? Então, tem ali várias… peças expostas, né, os sapatos, roupas das pessoas, e é numa cena de faxina, né, que elas estão faxinando e... Então, eu acho essa ironia bem... Eu gosto, assim, sabe, essa é a graça que ele... tirando as outras gracinhas visuais, que eu acho que não adicionam nada ao filme, essa conexão do que ele faz do passado com o presente, eu acho bastante boa, assim, porque é mostrando como a gente continua, né, normalizando esse impensável e como que é, higienizando, né, todo um passado, toda uma história, e continuamos ali, as pessoas estão indo trabalhar, o lugar virou, aconteceram horrores tão grandes ali, e as pessoas continuam vivendo a vida. Só que desse ponto, eu não sei como que a gente, como sociedade, humanidade, faria diferente, né? O que a gente vai fazer? A gente vai passar o resto da vida em luto, né? A gente vai passar o resto da vida lamentando, né, e sofrendo por aquilo, ou a gente vai fazer como o pai que do Jonathan Glazer falou, que é, meu, deixa isso apodrecer e vamos seguir a vida, né? Esse dilema talvez a gente nunca consiga resolver, né? A gente vai conviver com essas grandes tragédias da humanidade e o velho clichê do a vida continua, né? A vida segue. O que a gente vai fazer?
Realmente não tem resposta, porque eu acho até pra gente conseguir não enlouquecer, o nosso cérebro tem uma hora que ele desliga também. Então, eu lembro que eu tava no funeral da minha avó, chorando, triste e tal, mas eu passei a noite ali e teve uma hora que eu dormi ali do lado do caixão da minha avó. Porque chega um momento que você tá tão exausto que você desliga todas as suas questões e vai viver a vida, né?
E a gente se utiliza disso, né? Até você falou de momento de velório. É normal você estar num velório conversando com as pessoas e você vê as pessoas, elas às vezes estão rindo, né?
Fazer
elas
piada.
Fazendo piada, né? Porque é isso, né? A gente tenta usar isso como defesa, né?
Eu acho que é diferente só a situação do... Ela tem semelhanças, mas aí eu acho que talvez o filme queira falar do... o horror, né? O horror, tipo, dia a dia, né? Eu, honestamente,
mas as pessoas que estão trabalhando lá no museu hoje...
Então, eu me sinto tão anestesiada com o mundo hoje. Já conversei um montão com o Merigo sobre isso no bar antes de gravar o Braincast. Ah, mano, vou fazer as coisas e aí vamos ver no que vai dar. Eu não sei, eu tentei. Eu nunca vou esquecer o... Peraí. Parece que eu tô tipo, ah, então tudo bem o nazismo. Não é isso. Ah, então beleza. Não, é lógico que não. E talvez o que ele queira dizer é tipo, é claro que a gente sempre vai... passar por cima porque a gente tem que acordar e gravar o podcast e fazer o almoço e tal. Mas talvez a gente esteja frouxo demais com os ícones que reproduzem isso. Porque, de novo, né? Tamo aí, vivendo toda vez, o tempo
isso
todo.
Sim.
Então a gente não esquecer, né? Não esquecer de... como é que você sente o cheiro de um totalitarista, né? Como se comporta, o que come, o que faz, onde vive. Quais são as ideias que ele tem, que são características que você fica... já vi isso antes. Porque quanto mais anestesiado a gente tá, menos a gente fica... E mais a gente fica... Ai, pelo amor de Deus. Alguém vai ter que cuidar disso que não sou eu.
Um pouco de incômodo que me dá com essa comparação do passado com o presente é que às vezes parece que ele tá comparando as pessoas que estão hoje lá dentro do, do lugar que virou um museu, limpando
com
quem...
Não faz isso
com
você mesmo. E com o Jonathan. Não é? Não cai nessa espiral.
É, não parece. Eu sei, mas às vezes dá... Por que, que você tá fazendo... Você tá comparando que... Mas você falou uma coisa que é muito verdade, né? Que é, a gente... O tempo tá passando e cada vez mais as novas gerações... Tem várias pesquisas, né? Nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países, que mostram como os jovens, muitas pessoas respondem que elas não sabem o que foi o Holocausto, não sabem o que aconteceu, né? Eu acho que para as nossas gerações, né? A gente vivenciou muito isso, estudou muito isso em escola, viu muitos filmes, séries e tal. Isso tá na mente. Mas conforme o tempo vai passando, isso vai sendo realmente esquecido e as gerações que vêm vindo aí, não necessariamente, a maior, grande parte não sabe o que foi, né? E a gente tem aquelas cenas das pessoas no museu do, do Holocausto tirando selfie, né? Influenciadores. Não tem isso? Que é um meu, lance, talvez seja
vem,
um pouco
venha
da...
comigo para ver o Museu da Polônia. O que eu acho é que ficou muito comigo com esse filme. Eu acho que eu gostei mais do que vocês, acho que ficou bem claro. E ficou comigo essa coisa da náusea. A náusea antes da queda, a náusea antes do monstro, a náusea antes do, do... Porque eu não tô vendo, né? Eu tô só ouvindo e eu sei, porque eu sei o que aconteceu no Holocausto, né? Eu não preciso ver pra sentir aquele negócio. Então eu não preciso o tempo todo, todo dia quando eu acordo, eu preciso pensar em todas as pessoas que sofreram, não só no Holocausto, mas em todas as outras grandes tragédias humanas provocadas. Não é isso, mas é que tem essa sensação que eu imagino que o Jonathan nunca tenha esquecido, e tanto que ele fez esse filme, que talvez... A gente tivesse que se lembrar mais, ou um pouquinho... É que a gente é muito massacrado o tempo inteiro. E cada vez mais vai ser, né? Que cada vez mais vai acelerar o tanto de notícias que a gente consome, quantas coisas acontecem no mundo e a gente fica sabendo. O caminho talvez seja dessa grande dissociação... Ai, alguém vai ter que resolver isso que não sou eu, porque eu já tentei e deu errado. Talvez seja isso, não é pra você ir lá, né, matar nazista. Embora, se quiser matar nazista, pode matar. Sim. Mas o... Mas algo que não seja só a pura letargia de viver até... Ah, eu tô fazendo uma livre associação de ideias aqui, mas assim, eu nunca vou me esquecer da sessão de terapia em que eu descobri que a violência nunca vai acabar. Tá ligado? Teve uma vez que eu falei uma coisa muito assim, de criança. Eu falei, não, porque um dia, quando o racismo acabar e a gente tiver todo mundo vivendo bem... E aí, minha terapeuta, ela olhou de volta pra mim e falou...
Que linda!
Que dia? Tipo, dia 30 de março? Não sei, quando que vai acabar, né? E aí, me caiu a ficha de que se
a humanidade.
Humano, logo, isso vai acontecer o tempo inteiro. Porque a gente adora se repetir e ser virar um totalitarista é muito fácil, tá?
Isso.
Muito fácil. Então, talvez seja isso, é manter na
e
mente.
Acho que uma
não
coisa
precisa
que fica...
lá, mas não esquecer, não... Não...
Eu gosto do filme também, sempre. Bia. Eu não tô falando aqui, mas eu não...
Mas eu não acho
eu gosto.
Que vocês
acho que
desgostaram.
Tem um ponto que...
É que eu acho que eu gostei. Mais, diferente.
Que o, talvez que o filme queira mostrar também esse ponto de que, cara, tudo um dia vai desaparecer. Aquela frase que ela fala, né? Ah, eu plantei ali aquelas plantas pra cobrir, né? Um dia ela vai cobrir todo esse muro aí. Não é isso. Um dia o tempo passa e essas coisas vão ser cobertas pela história,
aí,
sabe?
Se então... a gente... Podar a planta da história? Não, para. Se a gente...
Nossa senhora.
Você não precisa lembrar com tantos detalhes de tudo o que aconteceu. Então, assim, a gente aprende na aula de história que no dia tal, Hitler entrou e aí ele virou e coçou a narina esquerda. Tipo, não precisa lembrar do detalhe. Precisa lembrar das semelhanças. Então, quando se repete isso aqui acontece. Quando se repetem essas características que aconteceram tal ano, e de novo, e mais uma vez, e nessa outra geração, é capaz que muita gente morra. Então, é aprender a... Não sei, eu fiquei muito com isso, do quanto que a gente tá massacrado. Eu me sinto 100% massacrada. Eu não consigo assistir Globo News. Fala, ah, Bolsonaro, nossa, eu quero vomitar, sabe?
O nosso cérebro de macaco não foi feito pra suportar 24 horas de redes sociais falando...
O mundo tá acabando.
Israel, não sei o quê. Nosso cérebro não aguenta. Mas, aguenta. Isso é uma invenção muito nova. Não
eu
tem
acho
como.
Que é isso. Acho que talvez seja um manifesto muito de bem. Vamos tentar mais. Porque é isso aí. Notinhas.
Vamos a notinhas?
Vamos.
É, você que gostou mais, Bia?
3,5.
Ah, olha aí, eu também, 3,5.
Ah, aí, ó. Pronto, 3,5. Dona Ieda.
Você, Ieda.
Eu dei 3 no Letterboxd, mas eu acho que tem potencial pra virar 2,5 no futuro.
Ao contrário do... Tem mas potencial pra aumentar, não. Tem potencial pra cair mais.
Mas qual que é a do Cinemática? É 3?
Adorei.
Ou é 2,5?
É, né?
Acho que é, né?
É 3.
Pode ser.
Tá bom.
3 sem muita vontade.
Querendo assistir outra coisa. Então, vai dar...
Perfeito.
3,333333. 3,5.
Muito bem. Então é isso, ó. Fica por aqui o episódio de hoje. Siga a gente no @cinematicopod para ver os cortes, saber as novidades e deixe 5 estrelinhas pra gente. E fala o que você achou do filme, né? Aí nos comentários do Spotify, do YouTube. Dê a sua opinião. Muito bem. Então é isso, gente. Beijo.
Beijo, gente.
Tchau.
Tchau.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from L.A. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.